Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. A Câmara concluiu a votação da mini-reforma eleitoral, restabelecendo as doações de empresas a partidos políticos e a janela de desfiliação, ou seja, um prazo de 30 dias para a troca de partidos sem a perda do mandato antes do prazo final para a filiação em uma nova legenda. O texto tem que ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff antes do dia 3 de outubro para valer nas próximas eleições. Para discutir essas e as outras mudanças, o Brasil em Debate convidou os deputados Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e Mendes Tami, do PSDB de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. Inicialmente, eu vou pedir para os senhores, primeiramente para o deputado Henrique Fontana, me falarem da opinião dos senhores sobre o que foi aprovado. Na opinião do senhor, deputado Henrique Fontana, essas mudanças, chamadas assim de uma mini-reforma eleitoral, são o que nós precisávamos?
Bom, primeiro te cumprimentar, agradecer o convite, cumprimentar o meu colega, deputado Mendes Tami, pessoa a quem eu muito respeito nesta casa, e cada um dos telespectadores e ouvintes que nos acompanham pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. A minha avaliação sobre esta mini-reforma, ela pode ser sintetizada numa frase que eu prefiro chamá-la de antirreforma. Porque quais são os dois problemas maiores do sistema democrático brasileiro? O primeiríssimo, grande e maior problema da democracia brasileira é que ela é uma democracia cada vez mais dominada pelo poder do dinheiro. Nós temos um processo eleitoral e democrático cada vez mais dominado pela capacidade de financiar dos grandes financiadores, as grandes empresas, que evidentemente têm uma influência crescente sobre a democracia brasileira, quebrando aquilo que é o pilar fundamental de qualquer democracia, que é a frase: cada cidadão deve ter direito a um voto igual a todos os outros. Nós, na verdade, temos uma elite, um grupo muito restrito, talvez de 100, 200 grandes empresas, que, além do voto, elas detêm a capacidade de decidir as eleições financiando o abuso do poder econômico muito mais do que os próprios cidadãos. E isto não foi mudado em nada no processo da mini-reforma política. Por quê? Porque o Senado nos deu um lampejo, por 36 a 31, o Senado aprovou o fim do financiamento de empresas a eleições e partidos políticos. Eu sempre digo uma frase: a corrupção tem diversos motivos, diversas causas, mas uma das principais causas da corrupção é o financiamento eleitoral feito por empresas. E a Câmara, infelizmente, reverteu esta decisão, mantendo empresas no financiamento. E já te ouço, só quero colocar uma outra frase, O que é pior. De outro lado, além de retirar empresas do financiamento, que melhoraria muito a democracia do país, como já fazem outros 40 países do mundo, deveríamos ter colocado um teto de gastos nas campanhas eleitorais. Ou seja, dizer, um candidato a deputado em São Paulo, estado do deputado Mendes Tami, não pode gastar mais do que X. Um candidato a deputado federal no Rio Grande do Sul não pode gastar mais do que Y.
Mas foi colocado um limite na doação que cada empresa pode fazer para os partidos.
Não tem limite. Foi colocado 20 milhões de reais para cada CNPJ. Obviamente, esses grandes grupos corporativos, eles têm 5, 6, 8, 10 CNPJs. Então, por exemplo, uma grande empreiteira poderá continuar doando 200 milhões numa campanha eleitoral. Para a gente ter uma ideia do absurdo que é um doador poder doar 100, 200 milhões, a campanha na Alemanha, eu participei de um seminário a semana passada com um deputado alemão, a campanha, o custo total da campanha para os dois grandes partidos, os maiores da Alemanha, foi de 47 milhões de euros, ou seja, 200 milhões de reais. As campanhas dos candidatos a presidente que eu e o Mendes Tami apoiamos, a presidenta Dilma, eu e ele, o candidato Aécio, cada uma delas custou em torno de 400 milhões de reais. Uhum. Ou seja, o dobro do dinheiro total que a campanha alemã destinou em 2013 para os dois grandes partidos da Alemanha.
Certo. Obrigada, deputado Henrique Fontana. Lembrando que o senhor também foi um dos relatores das tentativas anteriores de votação de uma reforma política aqui na Câmara. Deputado Mendes Tame, o senhor concorda com essa análise que o deputado Henrique Fontana fez ou o senhor fica satisfeito com as mudanças que foram feitas?
Em boa parte, o deputado Fontana, a quem cumprimento e a você pelo convite e a todos que aqui trabalham nessa TV Câmara e aos telespectadores, tem razão. Muitas das votações finais foram para nós uma grande decepção, porque esperávamos dar um grande avanço. Que avanço? Melhorar a qualidade da representação, dar um upgrade na representação. Porque a democracia que nós temos é uma democracia representativa. Se nós não tivermos um sistema, um método de escolha dos representantes que incuta confiança, que a população neles confie, fique achando assim não dá para continuar, nós estaremos estimulando a desconfiança e não a fidúcia, não a aproximação entre os eleitos e os eleitores. Só para lhe dar um exemplo do custo de campanha. Primeiro, a Alemanha é menor do que Minas Gerais. A Alemanha unificada ficou do tamanho de Minas Gerais. Nós somos um continente. E o segundo país da América Latina é a Argentina, que tem 27 milhões de eleitores. Sabe quantos eleitores temos em São Paulo? 32. Não tem o menor sentido, não tem cabimento um deputado estadual ou federal fazer campanha para 32 milhões de pessoas para ser eleito deputado. Não tem cabimento. É uma campanha caríssima, desumana e também que não aproxima os eleitos dos eleitores, como dizia o Norberto Bobbio, condição fundamental para termos uma democracia representativa de fato.
Agora, deputado Mendes Tame, em relação à limitação do custo das campanhas ou do valor disponível para o teto nas campanhas, o senhor concorda? Em relação à contribuição, às doações de empresas para os partidos, o senhor acha que era necessário também seguir a decisão do Senado?
Eu acho que deveríamos ter limites mais baixos. Nós fizemos tetos incrivelmente altos. Nós poderíamos definir que empresas privadas ajudassem, mas quais empresas não poderiam ajudar? E nós estamos começando a tratar desse assunto. Aquelas que têm obras com os estados, que são concessionárias, que são permissionárias, que negociam com o estado. Ué, mas não sobra ninguém? Sobra. Há muitas empresas que querem ter governantes, ter representantes honestos, decentes, e cabe a nós procurarmos. Eu não vou procurar financiamento numa boca de drogas, numa boca de jogo do bicho. Eu que tenho que selecionar. Essa visibilidade que dá a internet de obrigar imediatamente que eu publique quem está doando é algo positivo. Eu poderia diminuir o teto, restringir quais empresas poderiam doar e dessa forma não onerar mais ainda o contribuinte, jogando para o fundo partidário, que já está altíssimo o ônus das campanhas eleitorais.
Mas isso foi aprovado, essa restrição às empresas foi aprovado.
Mas não, é muito não, alta, não foi aprovado. É muito alta.
Foi aprovada, como eu colocava, desculpe,
é muito alto, você tem razão.
Imagina se você coloca um limite, aspas, esse limite é mais ou menos, eu digo brincando assim, a gente fosse votar o plano diretor de uma cidade e alguém dissesse o seguinte, olha, essa cidade está muito adensada, então nós temos que limitar a altura dos prédios. Certo, vamos votar um limite de prédios, ninguém pode construir um prédio maior do que 200 andares. Ora, isso não é um teto, né? Quer dizer, 20 milhões para cada CNPJ de cada empresa Isso significa que os grandes grupos empresariais vão continuar doando 100 milhões,
mas para,
150
só milhões. Só para a campanha a presidente da República, o partido?
Não, para todas as campanhas. Vou doar para todas as campanhas, em toda e qualquer circunstância. E aí é que vem a pergunta, por que que o Brasil não tem a coragem de fazer o que fizeram 40 outros países do mundo que retiraram as empresas do financiamento a partidos políticos e a eleições? Porque mudando, pedindo licença ao meu colega Mendes Tami, para mudar uma palavra que ele usou, eu respeito a palavra, mas as empresas, na minha opinião, em 90% dos casos, elas não ajudam nas eleições. Elas investem com o intuito de obter vantagens futuras. Eu considero que o financiamento por empresas do sistema democrático é uma das principais causas de corrupção. Em qualquer país do mundo e em qualquer momento histórico de diferentes países por quais passamos, que eu estou, evidentemente, quero pensar num futuro melhor para a democracia brasileira. Porque quando se diz não vamos jogar no fundo partidário, não. Eu acho que o candidato ele tem que buscar o financiamento de pessoas físicas. Do senhor que está em casa assistindo esse programa, se acredita na minha candidatura a deputado federal, em valores módicos, pequenos, por exemplo, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 500, suponhamos que colocássemos um limite de R$ 2.000 para um cidadão financiar. Porque a empresa não vota. A empresa é pessoa jurídica. Quem tem que decidir os rumos da democracia é o voto de cada um dos cidadãos e cidadãs em igualdade
assim,
de condições.
Atualmente, ainda assim, é uma camada muito pequena da população que tem R$ 2.000 para poder investir, digamos
pois
assim,
bem, façamos campanhas baratas. Façamos campanhas baratas. Porque se eu não arrecadar, por exemplo, mais de R$ 100.000, eu devo fazer uma campanha com R$ 100.000. Mas vamos colocar um limite, por exemplo, que no estado do Rio Grande do Sul, uma campanha de deputado federal não pode custar mais do que R$ 500.000. Hoje tem campanhas no Rio Grande do Sul. Em São Paulo tem campanhas de R$ 8 milhões. No Rio Grande do Sul tem campanhas de quase R$ 3 milhões. Agora, por que que um deputado federal tem que gastar R$ 3 milhões para concorrer? Por que que o candidato Aécio, a candidata Dilma, tem que gastar em torno de R$ 400 milhões para ser candidato a presidente da República? Vamos colocar um teto de R$ 100 milhões para os candidatos a presidente da República, por exemplo. Porque uma democracia mais barata, ela faz aflorarem as ideias, os projetos que os candidatos defendem. Uma democracia asfixiada pelo dinheiro, a corrida do ouro é que decide o resultado eleitoral.
Ok, deputado. A gente vai precisar fazer um rápido intervalo, deputado Henrique Fontana, e na volta, deputado
Mendes. A gente se empolga falando desse assunto.
Bom, todo mundo, deputado Mendes também na volta, eu vou pedir a opinião do senhor sobre essa questão. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Não saia daí.